As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
O Supremo Tribunal de Justiça manteve a pena de 10 anos de prisão efetiva que tinha sido aplicada a um dos condenados pela prática de abusos sexuais de menores, naquela que foi descrita como a Casa dos Horrores na Venda Nova, Casais Conselho de Tomar. Esteve em causa, recorde-se, um conjunto de 3 detenções, pai e 2 filhos, na altura com 71, 41 e 38 anos de idade, acusados de violar crianças e adultos, todos da mesma família. Acabaram por ser condenados com penas de 10, 7 e 5 anos. O mais velho foi acusado de abusar da esposa, das filhas e das netas, assim como os filhos dele foram acusados de abusar das esposas, das cunhadas e das sobrinhas. No total, o Ministério Público acusou os 3 homens da prática de 331 crimes, na maior parte dos casos relacionados com violações consumadas. A vítima mais nova tinha, na altura, 4 anos, enquanto as outras meninas tinham 6 e 8 anos. Uma delas tem hoje 24 anos. Como referido, o homem que foi condenado a 10 anos de prisão recorreu dessa decisão, mas agora o Supremo Tribunal de Justiça manteve essa pena, sublinhando no acórdão que não é de modo algum descomunal ou mesmo exagerada, nem de qualquer modo errada a forma como foi calculada a pena única. O texto reforça que a culpa do arguido é muito elevada pelo desvalor das ações que quis empreender e concretizou e do desvalor dos resultados que procurou e conseguiu efetivar. A personalidade do arguido não é de molde a tranquilizar a comunidade quanto ao seu comportamento futuro.
Rádio Web, a primeira a informar.
As obras na conhecida como Estrada da Serra deveriam chegar ao final nesta quarta-feira, 11 de janeiro, mas a chuva das últimas semanas obriga a nova prorrogação do prazo, espaço temporal que ainda não está definido. Esta intervenção, como a ERT já fez eco, foi motivo de análise na recente reunião de Câmara de Tomar Altura, em que a Presidente Anabela Freitas quis deixar claro que aquela artéria não irá ter menos lugares de estacionamento, aproveitando para tecer críticas a quem utiliza garagens para outros fins, criando pressão no espaço público. Anabela Freitas reforçou que a intervenção em espaço urbano será sempre para privilegiar o peão.
Portanto, acho que todos nós compreendemos que não pôde ter havido a aplicação do alcatroamento, aquilo que normalmente se chama alcatroamento por causa da chuva, e portanto, quer dizer, isso era deitar dinheiro fora. E ainda por cima, na última semana, sei que houve um intensificar, houve mais pessoas a trabalhar na obra, houve um alargamento do número de horas de trabalho na obra, e eu percebo os incómodos que isto traz. Mas também dizer que grande parte daqueles prédios, daqueles edifícios, têm garagem. E que as garagens estão utilizadas para outros fins que não garagem. E, portanto, quando um arquiteto, quando a Câmara intervém em espaço público, é a contar com os lugares de garagem que estão ocupados como garagem, que deveriam de estar ocupados como garagem. E, portanto, mas isto não é exclusivo unicamente ali da Coronel Garcês Teixeira. Isto passa-se, olha, por exemplo, na Alameda 1 de Março, que também grande parte dos prédios têm garagem, estão ocupados com outras coisas que não garagem. Portanto, vem criar pressão naquilo que é o espaço público. As cidades devem ser para os peões. Deve-se dar segurança aos peões. Se uma das formas de dar segurança, por exemplo, normalmente pedem-nos muito lombas. As lombas, em matéria de segurança, não traz, quer seja no espaço urbano, quer seja na área rural. Porque nas lombas, os carros desaceleram para passar a lomba e a seguir à lomba aceleram. E, portanto, isso não traz segurança. Uma das formas para diminuir para acalmar a velocidade é precisamente o estreitamento de vias. Da nossa parte, as intervenções em espaço público vão sempre privilegiar o peão.
Rádio Web, a primeira a informar.
Em comunicado enviado para a redação da ERTS, a Conselhia de Tomar do Partido Comunista Português expressou algumas considerações sobre a educação no Conselho Nabantino, em especial sobre a ausência da carta educativa e ainda sobre a situação financeira da escola profissional, a quem a Câmara isentou do pagamento de rendas na conhecida Casa dos Tetos, num total de 2.600 euros mensais. De resto, não se sabe mais nada sobre os números desta crise que se debate sobre a Escola Profissional de Tomar, situação que a Coligação Democrática Unitária quer ver esclarecida em sede da Assembleia Municipal, precisamente por ocasião da realização de uma comissão onde Anabela Freitas, Presidente do Município, esteja presente. Para além disso, como referido, a CDU também quer saber os motivos que justificam os sucessivos adiamentos da apresentação do projeto da Carta Educativa. a sua discussão e a sua aprovação. A falta deste documento estratégico está a permitir que a Câmara Municipal tome medidas avulso, desarticuladas, respondendo apenas a impulsos de circunstância que virão a condicionar a elaboração da própria carta, adverte este mesmo comunicado enviado para a redação da ERTE.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
A Junta Urbana de Tomar deverá este ano assumir um conjunto de intervenções ao nível da limpeza dos espaços urbanos. O assunto será ainda alvo de um contrato interadministrativo a celebrar entre o município e a Junta de Freguesia. Como explicou em reunião de Câmara o vice-presidente do município de Tomar, o Cristóvão, estas intervenções já estão contempladas em orçamento para este ano e têm previsto um montante de 80 mil euros.
Efetivamente, aquilo que foi trabalhado com a Junta e que pretendemos que seja iniciado entretanto, mas ainda há, portanto, vir o respectivo contrato interadministrativo também aqui, mas, portanto, o assunto está trabalhado, os valores estão trabalhados, aliás, fez parte do nosso orçamento e creio que do orçamento da Junta também para este ano. É realmente, portanto, a delegação na Junta Urbana de parte da limpeza do espaço público e também do trabalho, digamos, dos, não lhe vou chamar jardins, porque nas zonas envolvidas são essencialmente espaços verdes, não são propriamente jardins, portanto, espaços verdes, cortes de ervas, enfim, tudo aquilo que no fundo tem a ver realmente com esse trabalho do espaço urbano. São duas zonas, ou cantões, como aqui nos serviços, portanto, chamamos, a cidade está dividida em cantões, que depois são trabalhados pelos vários funcionários afetos ao serviço. Neste caso, o que vai transitar em 2023 para a Junta Urbana é a zona, isto depois será mais fácil ver no mapa, mas no fundo, aqui simplificando, no fundo tudo aquilo que está a norte, ou norte-nordeste da Rua de Coimbra, portanto, toda a zona depois de bairro 1º de Maio, Churumela, Casal dos Frados, essa será, portanto, a zona principal, mas que depois do lado, aqui do lado da cidade apanha ainda a Rua de Leiria e a Estrada do Prado. E depois a segunda grande zona, que é, portanto, a partir, digamos assim, do chamado bairro da Caixa para Marmolais, ou seja, toda a zona abrangida pelo bairro da Caixa, como já referi, pelo centro de emprego, a escola básica integrada Santa Iria, enfim, toda essa zona até ao cemitério de Marmolais ficará também abrangida pela ou passará a ser responsabilidade da Junta Urbana. Portanto, foi o que está, digamos, o levantamento que foi feito em termos de valores, que aliás posso já referir, aliás estão no orçamento, são 80 mil euros ano, digamos, para tudo, ou seja, pessoal, maquinaria, enfim, para a Junta tratar de todo este de todo este território.
Rádio Web, a primeira a informar.
No contexto do plano de inovação do agrupamento de escolas templários, foi criado no ano letivo 2020-2021 uma nova disciplina curricular de História e Tradições de Tomar destinada aos alunos do 3º e 4º anos de escolaridade daquele agrupamento, entretanto criada também no agrupamento de escolas Nuno Santa Maria. Para o melhor desenrolar da disciplina foi criado um manual da autoria do professor tomarense Carlos Trincão e com ilustrações de Joana Trincão, autónomo, no sentido de oferecer o manual, a partir deste ano letivo, e para os seguintes, a todos os alunos destes níveis de ensino, de ambos os agrupamentos de escolas, o que acontecerá, entretanto, também às escolas João de Deus. O município publicou 2 mil exemplares, dos quais alguns passaram também a estar disponíveis para venda no posto de turismo, pelo valor de 5 euros. O manual é um importante instrumento para alunos, professores e famílias, para melhor conhecer e estudar a história de Tomar ao longo dos séculos e o seu papel na história do país e no âmbito da nova disciplina, caso de exceção no país, e mais uma demonstração da elevadíssima qualidade e diversidade da educação de Tomar, refere o município em nota de esclarecimento.
Rádio Web, a primeira a informar.
A autarquia de Vila de Rei voltou a ser distinguida como município mais familiarmente responsável, galardão que recebe assim pelo 14º ano consecutivo e que faz com que seja apenas uma das 6 autarquias a nível nacional que recebem esta distinção desde a sua primeira edição. O galardão é atribuído pelo Observatório das Autarquias, familiarmente responsáveis, e em 2022 distinguiu 95 municípios nacionais que desenvolveram políticas eficazes de apoio e ajuda às famílias mais numerosas. Vila de Rei foi um município pioneiro em muitas medidas de apoio social às famílias e manteve essas políticas como prioritárias ao longo do tempo, com destaque, por exemplo, para medidas como os apoios à fixação da população, nascimento, casamento, união de facto, fixação, fertilização in vitro e aquisição de produtos de pericultura, cartões etários com descontos em diversos serviços, lotes, apartamentos e arrendamentos a custos controlados, creche e jardim de infância gratuitos, incluindo refeições, assim como manuais escolares e cadernos de atividades gratuitos para todos os alunos dos estabelecimentos de ensino do Conselho de Vila de Rei e bolsas de estudo e de mérito, entre outros programas que são apoiados pelo município vilarregense.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Unidade Tomar do Centro Hospitalar do Médio Tejo acolhe até 16 de janeiro uma exposição de pintura da pintora Aura Vaz. São 15 aguarelas que têm por mote paisagens relativas à cidade de Tomar, bem como à Festa dos Tabuleiros. A exposição está dividida por secções: Festa dos Tabuleiros, Jardim de Rio e Roda e Templários. A entrada é livre e as obras ficarão patentes ao público até 16 de janeiro no átrio principal da Unidade de Tomar. A Hertz esteve presente na abertura da exposição, à altura em que Carlos Gil, vogal executivo da administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, referiu a importância do hospital estar também virado para o exterior, promovendo iniciativas lúdicas e culturais para além da prestação de cuidados de saúde.
É sempre muito importante o hospital estar virado para o exterior. Nós não prestamos só cuidados de saúde, é a nossa função máxima, principal, mas temos espaços amplos que nos permitem que sejam utilizados de forma lúdica, digamos assim, por artistas para mostrarem os seus trabalhos de forma gratuita, no fundo, porque noutros sítios teriam que pagar eventualmente para ter acesso a estes espaços. Aqui no Centro Hospitalar nós já fizemos exposições em Torres Novas, já fizemos em Abrantes, estamos a fazer em Tomar, por isso é sempre muito gratificante termos o contributo dos artistas da região. Mais a mais, a doutora Aura vai trabalhar connosco de forma mais assídua na organização da Festa dos Tabuleiros, porque o Centro Hospitalar vai participar na Festa dos Tabuleiros com uma rua. Vamos ter que enfeitar uma rua e vamos ter que organizar um tabuleiro, não é? Um tabuleiro, por isso vai ser um desafio também para os profissionais envolvidos nesta questão. Por isso eu quero agradecer todo o seu empenho, toda a sua dedicação neste projeto que, sendo do Centro Hospitalar, é de todos.
A iniciativa surge no âmbito da colaboração com a Comissão das Atividades Sociais do Centro Hospitalar e da Liga dos Amigos do Hospital Tomar, para quem reverte 70% da receita das vendas efetuadas durante a exposição, como referiu depois a pintora Aura Vaz.
Trouxe aqui ao Centro Hospitalar um pouco do trabalho que eu tenho vindo a desenvolver desde 2019, principalmente a partir de 2021. Trata-se apenas do meu hobby, que tenho feito de coração, portanto, desde esta altura, a minha visão sobre a cidade e também sobre a temática dos tabuleiros, que estamos a iniciar agora o ano da festa, e portanto trouxe aqui alguns trabalhos mais recentes, portanto tenho que desenvolver ao longo dos últimos anos sobre a cidade. Como tenho feito ao longo das minhas discussões que tenho tido no ano passado, vou ter cópias das aguarelas disponíveis, das quais portanto, 70% reverterão para a Liga dos Amigos do Hospital de Tomar, que tem feito um trabalho de lavagem dos utentes e decidi, portanto, ter esta missão solidária com a venda das cópias das minhas aguarelas. Portanto, 70% reverterá para apoiar a Liga dos Amigos. Portanto, isto é como se fosse iniciar aqui uma colaboração que terei com a Comissão dos Trabalhadores, que irá desenvolver aqui um trabalho relacionado com a festa dos tabuleiros. Portanto, serão algumas surpresas, depois irão vendo ao longo dos próximos meses. E terão a ver com tanto novos trabalhos que irei realizar a nível da Aguarela, para depois dar aqui, não posso dizer muito mais, mas verão depois certamente quando for na altura da festa, portanto aqui o resultado da colaboração. E espero, a equipa é fantástica, realmente têm muito simpáticos, são fantásticos mesmo, e terei muito gosto em trabalhar com eles.
Rádio Web, a primeira a informar.
Após a sua posse e nos termos do compromisso da Santa Casa da Misericórdia Tomar, reuniu para a sua primeira reunião deste mandato de 2023-2026, na passada sexta-feira, 6 de dezembro, mesa administrativa da Misericórdia Tomar. A reunião teve como objetivo a escolha do vice-provedor, do secretário, do tesoureiro e dos três vogais, tendo sido aprovado por unanimidade a proposta do provedor, que constitui da seguinte forma a mesa administrativa: como provedor António Manuel Freitas Alexandre, vice-provedor João Manuel de Oliveira Vital, secretário Júlio Manuel Nunes Joaquim, tesoureiro António Eduardo Gonçalves Costa Marques, e como vogais Paulo José da Silva Faria, Jorge Alexandre Lopes Alcobia Galinha e Francisco Lopes Madureira Salgueiro.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Bom ano 2023 e que ele traga a todos tudo o que almejam são os meus votos. Quando estava a preparar esta crónica, surgiram no ar as primeiras indicações de que algo passava no Brasil, um país irmão de Portugal, que foi refúgio do nosso rei, refúgio de muitos portugueses após o 25 de Abril, e que há uns anos a esta parte tem Portugal servido de refúgio a muitos brasileiros. Alguns elementos da sociedade brasileira tinham ocupado em Brasília os três poderes institucionais, legislativo, executivo e judicial. Aquilo que estes agressores queriam fazer, conseguiram. Mostrar a fragilidade da democracia brasileira neste momento. As instituições democráticas não tiveram capacidade de conter uma invasão desta natureza, apesar da vitória de Lula da Silva. Nos Estados Unidos, houve uma intervenção pronta das autoridades no ataque ao Capitólio e isso não se verificou de imediato no Brasil. Lula da Silva tem o poder institucional e a oposição parece ter o poder da rua. Vamos assistir nos próximos tempos a uma luta, provavelmente sem tréguas, entre estes dois poderes. Espera-se que a condenação de muitos países e a consciencialização de que em democracia ora se ganha, ora se perde, o Brasil siga o seu caminho para o desenvolvimento. Mas, infelizmente, mais encoberto ou mais descoberto, outros países e povos vivem situações conturbadas. Outro ponto que gostaria de abordar prende-se com o que diz respeito à lei dos titulares de cargos públicos. De acordo com a lei, os titulares de cargos políticos de natureza executiva não podem exercer, pelo período de 3 anos, contado a partir da data de cessão do respectivo mandato, funções em empresas privadas relativamente às quais tenha verificado uma intervenção direta do titular de cargo político. A isto se chama período de nojo, para evitar que transmitam, partilhem, informação privilegiada. Já tinha abordado este assunto em crónicas anteriores, mas infelizmente necessita ser relembrado. Vale a pena pensar nisto.
E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.